Você está ouvindo Coletivo Humanidades.
Professora Marivânia, a palavra é sua.
Obrigada, Edmara. Edmara falou que quer ser minha aluna. Vem, Edmara. Venha ser minha aluna. Será uma satisfação. Bom, e como é uma satisfação também estar aqui ouvindo, né, as minhas... uma vez aluna, sempre aluna, né? Essas mulheres maravilhosas que foram minhas alunas e que, enfim, eu pude participar um pouco da vida acadêmica delas. E quando a Verônica fala sobre... fala como é que eu me vejo, como inspiração, na verdade, eu tomo isso como um elogio. Né? Fico muito, me sinto lisonjeada por dizer que eu sou inspiração. Eu espero realmente poder inspirar. Né? E fiquei assim, até emocionada, você contou aqui da qualificação. Nossa, não lembro disso, e é um hábito que eu tenho mesmo. Né? Eu leio o trabalho quando eu acho uma coisa legal, bacana, interessante, enfim, uma ideia. E aí eu escrevo isso, né? Que legal, que bom, né? Porque às vezes, e aí falando especificamente, não especificamente para a Verônica, mas todos aqui estão fazendo um trabalho, né? Às vezes a gente acha que não vai conseguir, que não vai dar certo, que não é capaz. E às vezes um muito bom, bacana, legal, aquela pequena palavra é um incentivo para a pessoa continuar, porque muitas vezes o trabalho acadêmico é um trabalho solitário, a pessoa se sente tá sozinha e está sem ali palavras de apoio, sem o retorno pelo que o trabalho está fazendo. Então eu tenho por esse hábito, tenho por hábito fazer isso, mas eu sei também que tem uma intenção, a intenção que a pessoa saiba que o seu trabalho está desenvolvendo, tem qualidade e que ela deve continuar. Bom, e aí o meu papel como professora? Tem papel óbvio, né? Que é de transmissão, de conhecimento, de partilha, de conversa. Enfim, eu, quando fiz ciências sociais lá atrás, lá nos anos 90, lá no século passado, eu pensava em ser pesquisadora. Mas, e depois apareceu a oportunidade de eu dar aula. Eu descobri uma vocação. Eu gosto da aula. A aula realmente é uma atividade que me inspira e da qual eu gosto. Então tem esse óbvio, né, papel da categoria, a minha função profissional. Mas, como uma mulher negra, eu tenho uma outra função. Né? A minha presença, ela já marca uma situação. A minha presença. Basta eu chegar em sala e me apresentar como professora, e isso já vai ser uma... Sem pretensão, minha gente, não por ser Marivânia, mas por ser uma mulher negra. A minha presença, ela já é uma quebra de paradigma. É uma mulher negra em sala de aula. É uma pessoa negra numa universidade pública de qualidade. É uma pessoa com nível superior que está ali estabelecendo um contato, inclusive, de autoridade, de conhecimento. Isso é uma quebra de paradigma. Né? Na nossa sociedade, uma sociedade como a Carla, a Sara já chamou a atenção, uma sociedade racista, a Alessandra já chamou a atenção, uma sociedade racista, machista, misógina. Então, uma mulher negra nesse lugar é uma quebra. Então, já chama atenção. Já chama atenção para as pessoas racistas, já... Bom, então a minha ideia, meu pensamento racista, ele tem um furo, né? Porque a Marivânia, essa pessoa negra, né? Ela fura com algumas das prerrogativas racistas que relacionam pessoas negras a desconhecimento, ao analfabetismo, a burrice, enfim. Né? Então, isso já é uma coisa, é uma quebra. Uma outra coisa que eu acho interessante também de novo, não porque sou eu, mas porque por ser uma pessoa negra, é para chamar atenção para possibilidades, né? Marivânia pode, outras pessoas elas também vão poder. Ai, tá difícil. Eu dou aula para alunos universitários, então eles já passaram por várias etapas, mas muitos deles ainda estão ainda em frente a alguns obstáculos. Então, me ver ali, né? Alguns alunos já falaram isso para mim, que era uma satisfação, que era uma alegria me ver pela UEM, me ver pelos corredores, me ver pelas passarelas. Você, ah, Marivânia está ali. Então, uma professora, alguém negro, outra pessoa negra, assim como eu. Isso para as pessoas negras, mas também para as mulheres, né? Para as mulheres das classes populares. Então, assim, mais uma vez, não sou eu, mas é a minha figura, é aquilo que eu represento. Também é importante chamar a atenção para um outro papel que eu tenho, que esse sim eu chamo para mim e tenho orgulho disso. É o fato de incentivar e de falar para as pessoas sobre as questões raciais, sobre o racismo e sobre a necessidade de um enfrentamento ao racismo no Brasil. Então, eu dei aula, não lembro se a Sara e se a Verônica foram minhas alunas no curso de licenciatura, mas eu lembro que eu falava, olha, se acontecer uma situação de racismo em sala de aula, é o momento de parar a aula e falar sobre isso, né? E aí eu brincava, uns de forma mais firme e mais, né, enfática, batendo na mesa e falando alto, outras de outra forma, sei lá, mais delicada, enfim, mas chamar a atenção, acolher a vítima, chamar a atenção do agressor e colocar em debate a questão racial. A gente não pode, nós que fazemos essa discussão, nós que, né, estamos inseridos nessa luta antirracista, em sala de aula, a gente não pode deixar esse assunto deixar passar, essa discussão ficar incólume. A gente tem que chamar para nós essa responsabilidade, trazer essa questão e pautar e discutir e transformar a sala de aula em um espaço de transformação. Não sou ingênua em achar que todos os meus alunos ou todos os alunos eles serão transformados, né? Numa turma de 40, numa turma de 30, mas talvez 5, talvez 3, talvez 10, a transformação está acontecendo, né? Ou pelo menos que na minha sala, e esse também é uma coisa que eu chamo atenção, que eu falo, pelo menos na minha sala de aula, as práticas racistas não podem ser reproduzidas. É um limite. Então eu fico muito contente quando eu encontro alunos, já encontrei alunos que me falaram isso. Não, eu segui o seu conselho, professora, na minha sala não. Eu bati na mesa e falei, na minha sala não tem racismo. Eu fico muito, muito contente. Então eu me sinto vitoriosa. Desculpem aí a falsa de modéstia, mas fico vitoriosa porque pude fazer com que essa ideia ela fosse reproduzida por alguns dos meus alunos, Então, o papel do professor ele tem várias facetas, né? E eu falei só algumas delas, e como eu disse, eu fico muito contente por ter descoberto a minha vocação, que é a vocação de ser professor.
Isso mesmo, Marivânia. Eu vou aproveitar o seu suspiro para já te interromper. Me perdoe, Marivânia. Nós ficaríamos e já falar, vamos parar com a rasgação. A Marivânia já tá muito com o ego muito inflado, hein? Mas nós ficaríamos, sim, você sabe disso, a tarde inteirinha ouvindo você e a Sara. Mas o nosso horário, infelizmente, mas enfim, esse programa cumpriu o objetivo dele, que era trazer mulheres maravilhosas, vozes incríveis, potentes, que merecem e devem ser ouvidas por todas nós. Sara, aproveitando esses últimos minutos, né? Você já faz as suas considerações finais. E assim, Sara, eu sei que é uma tarefa quase impossível, mas 5 minutos. Fala um pouquinho, Sara, para nós dessa importância de nós, mulheres, na organização política, porque esse ano é um ano político. Como é que você, em pouquíssimo tempo, Não sei se a gente chama de conselho, que a gente escreve na hora de dar um negócio, mas enfim, fala para nós dessa importância da gente escolher pessoas que realmente nos representem, que realmente cheguem lá e coloquem em pauta as nossas demandas. Faz isso e já suas considerações finais. Ótimo ter você aqui conosco, viu?
Ai, obrigada. Antes de adentrar o assunto, eu queria mais uma vez dizer o quanto eu sou grata por ter encontrado a professora Marivânia. Eu sou muito fã dela, eu digo isso, sou mesmo, e me considero amiga, e foi um grande ganho, né, na minha vida acadêmica, na minha constituição enquanto pessoa, ter conhecido essa mulher incrível, ter vê-la em sala de aula, se espelhar nela. Então, e estar aqui nesse momento dividindo essa tela e um microfone com ela não tem preço. Gratidão a vocês que organizaram, porque é isso, muito fã da professora Marivânia Conceição Araújo. Bom, respondendo rapidamente, né, sobre a questão política, nós estamos em um ano eleitoral e um ano bastante decisivo. Eu trabalho há mais de 20 anos com a justiça eleitoral, né, nas eleições, então posso falar com uma tranquilidade muito grande. É importante que mulheres ocupem esses espaços. A gente sabe aí das cotas dos partidos, que é de 30% para as mulheres, mas essas cotas não são preenchidas. E as pessoas acabam elegendo toda vez homens, e homens que não são comprometidos, né, com a luta feminina, com a luta das mulheres, com a luta do povo negro, dos povos originários, das pessoas LGBTQIA+. Então, a gente tem que pensar, né, no seguinte lugar: votar em pessoas que represente a nossa causa. Não votar porque é uma pessoa que fala bem, porque é uma pessoa que esteticamente dizem que é bonita, ou porque é da família tal. Não, a gente tem que acabar com essas oligarquias, a gente tem que quebrar esse ciclo da continuidade desses caras que estão aí exercendo os podres poderes, né, como já dizia Caetano Veloso, e se filiem, aproveitar aqui, olha, esse espaço que me foi dado pela Alessandra, dentro dessa pergunta, e dizer: dia 5 de maio é o último dia para regularizar o título eleitoral. Você que já tem 16 anos, vai fazer 16 anos até outubro, vai lá. Quem vota até. Quem tem 16 anos, o voto é facultativo. Não é obrigatório. Quem tem acima de 70, o voto é facultativo, mas não é obrigatório. Mas nós estamos num lugar muito decisivo. Estamos aí quase 4 anos de uma política que literalmente apagou a nossa existência, na tentativa de apagar a nossa existência. Então vamos fazer diferente. Eu acho que ainda dá tempo das mulheres se aproximarem dos partidos, se filiarem, concorrer a vagas aí as câmaras, né, tanto estaduais quanto os federais, tentar Senado, por que não? E eleger mulheres que nos representem, né? Não mulheres também, quando a gente pensa em mulher, infelizmente ainda tem algumas que reproduzem o machismo e se aliam a esses homens machistas que estão aí alimentando o patriarcado e eliminando as nossas vidas. Então, votem em mulheres, principalmente mulheres com letramento na esfera racial, de classe, LGBTQIA+, pessoas que realmente vão lutar pela nossa existência e não pelo nosso apagamento. Então fica aí esse convite. E as minhas considerações finais, partindo aí para o final, é dizer que foi muito importante estar aqui. O programa é extremamente sensível, de uma sensibilidade com um olhar aí pluriversal e trazendo essa multiplicidade de mulheres, multiplicidade de vozes. E você que está aí do outro lado nos ouvindo, participe cada vez mais e apoie a luta das mulheres, apoie a luta dos povos originários, apoie a luta, né, do povo preto, apoie a luta da população QIA+, né, ou como, de modo geral, apoie a luta pelos direitos das pessoas.
Muito obrigada, Sara. E aí, né, Marivânia? Nossa Rainha Mor do programa de hoje. Faça aí, Marivane, para a gente terminar, então, as suas considerações finais. E eu quero dizer, assim, da minha alegria, que eu acho que quando a orientação, né, também estreita laço. A gente está disputando aqui quem tem laço mais estreito com a Marivane, né? E uma vez, né, orientadora, é a pessoa que sempre direciona, é a pessoa que vai sempre estar ali, né, me orientando. Faz, então, pessoa incrível, né, as suas considerações finais. E desde já, uma honra, muito obrigada por ter feito o convite, né? Foi uma honra ter você e a Sara aqui hoje, com certeza. Palavra sua, Marivane.
Bom, eu quero agradecer as palavras gentis de vocês, quero me colocar à disposição, foi uma alegria, uma satisfação estar aqui com vocês, e sempre que vocês me convidarem, vou estar aqui de novo. E quero fazer coro com a Sara. Acho que tudo que a Sara falou, eu assino embaixo, né? Reproduzo. Acho que é um momento fundamental. Nós precisamos nos articular, nós precisamos pensar em novas candidaturas, nós precisamos ocupar o espaço da política no Brasil. E quando eu falo nós, eu estou falando nós, cada um de nós estamos aqui nessa telinha, né? Do computador, mas eu falo também cada um de nós que está nos ouvindo, né? A política é coisa nossa, nós fomos socializados, nós fomos ensinados a pensar que a política é o outro, são as famílias, são as pessoas engenheiradas, são as pessoas brancas, são as pessoas das classes sociais mais abastadas. Não, política somos nós que fazemos, nós fazemos parte. Isso sempre foi necessário, mas agora, no momento difícil, no momento em que as políticas públicas voltadas para a população negra e para as classes populares, elas estão sendo exterminadas, elas estão sendo tiradas, né? A gente precisa chamar para ter essa responsabilidade de participar da política, se não como candidatos e candidatas, mas elegendo candidatos e candidatas que pensem na população preta, pobre, LGBTQIA+, indígena, nos ciganos, enfim, naqueles que são esquecidos, em geral têm sido esquecidos pelas políticas públicas. Então, essa deve ser a nossa jornada agora. Nos inserir nas discussões políticas, nos inserir nos partidos políticos e eleger candidatos que sejam parecidos conosco e que estejam aí agindo de acordo com os nossos interesses, né, para lutar pelos nossos interesses. Então, mais uma vez, muito obrigada, bom final de semana para vocês e boa jornada para nós, uma jornada política, uma jornada de atuação, uma jornada de mudança e de inserção nesse espaço que é nosso também, que é o espaço da política. Muito obrigada.
Obrigada, professora Marivane. É muito prazer mesmo, né, de poder ter essa partilha aqui nesse espaço. E eu gostaria de também pedir para a Verônica fazer, né, as suas considerações finais. E a Alessandra falar rapidamente e aí a gente encerra.
Bom, gente, é uma alegria estar aqui de volta com vocês. Um beijo para todos e todas. Gostaria de mandar um salve aí para o pessoal do coletivo, a Vanir, a Carol, que está assistindo. Me perdi, tá, gente, nos comentários. E dizer para as professoras, minhas colegas, minhas amigas, né, que esse mês, né, é o mês de luta, o mês de resistência, e é o nosso mês, né, que a gente possa continuar resistindo aí em prol de uma sociedade livre do machismo, do racismo, da LGBTQI-fobia, dos preconceitos e dos etnocentrismos contra os povos indígenas, e que estejamos juntos.
Muito obrigada,
Ari. Eu também quero só agradecer, né, as convidadas maravilhosas, obrigada, gratidão mesmo. E agradecer a quem ficou aqui com a gente, a quem presta os ouvidos, né, pro programa, que tem essa intenção mesmo, né, causar reflexão, trazer a nossa memória, né, que o mês de março, que o 8 de março, que nós ocupamos esse espaço, que é fruto de luta, né, que é conquista daquelas que nos antecederam, né, daquelas que impetraram, que foram abrindo os caminhos para que nós estivéssemos aqui. Então eu tenho só que agradecer, desejar para vocês também um ótimo final de semana, dizer como esse programa, embora a gente não tenha, já estou terminando, a gente não tenha planejado isso, mas como ficou marcado a importância da educação, né? Não é para ser clichê, não é para ser balela, a gente não pensou nisso, mas como que fluiu, e tem fluído, e é um dos objetivos também, a importância da educação, como sim, é um lugar de mudança, de transformação, e fica aí um quentinho no nosso coração, nós que somos professoras, eu pedagoga, né, a gente que tem sofrido tanto nesses últimos, né, anos, com tantos ataques, né, e é por isso, é porque nós causamos esse movimento, né, esse suleamento, acho que não foi a palavra, não saiu, mas é bem isso que a gente tentou falar, né, o quanto a nossa educação a gente precisa direcionar o olhar para o outro lugar, né, para decolonizar, para mudar tudo isso, esse sistema de opressão que majoritariamente nos aflige, né, nos oprime. Então, só agradecer, dizer muito obrigado por esse espaço, por essa voz. E estamos aí, estamos na luta. Muito obrigada mesmo.
Obrigada, eu agradeço também de coração por poder estarmos, né, mais um programa, Alessandra II e a Verônica por ter voltado. E a gente deixa também o espaço aberto, né, para a Sara, para a Marivânia, quando, né, a gente está todo sábado aqui, provavelmente surgirão outras oportunidades de podermos também estar dividindo o mesmo espaço. Então, só fazendo, né, explicando para os nossos ouvintes, né, estamos fazendo essa tomada de programas voltados à participação das mulheres nos diversos campos, e semana que vem nós vamos discutir sobre mulheres na arte, né? Mulheres também fazem arte, mulheres também fazem ciências sociais, e nós finalizaremos, né, o nosso mês de março com mulheres na filosofia e na ciência. Então fique conosco na semana que vem, né, no final de semana que vem, no sábado, no outro sábado nós encerramos, mas, né, o que não se encerra é a nossa luta, né? Ser mulher é um ato político, e é isso que nós, né, temos que empenhar e ir para frente, como diz o Aguanir lá, né, vamos em frente, viva a mulherada, ele comentando a Verônica, e vamos em frente sim, né, da forma como nós somos e da forma como nós aprendemos a nossa existência no mundo. Gente, um beijo para vocês, fiquem todas bem, fiquem todos bem, nossos ouvintes também, e semana que vem estamos aqui novamente. Um abraço.
Este foi o programa Coletivo Humanidades, por uma escola crítica e criativa. Para ouvir este e outros programas, acesse www.cultura930.com.br/coletivo humanidades. Nas redes sociais, @coletivo humanidades.